Nós vamos ter uma entrevista agora com a advogada Suelen Mendes para falar sobre orientações sobre a aquisição de materiais escolares. A gente entrando aí próximo às aulas começarem, a Suelen está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, tudo
Boa
bem?
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Obrigada por estar aqui no estúdio comigo e com o Rafael. Vamos então começar o primeiro, Suelen. O que pode e o que não pode estar incluído na lista de compras escolares?
Esse é a grande pergunta de todo mundo nesse momento. É muito difícil a gente conseguir delimitar exatamente os produtos que podem e o que não podem. Mas a gente tem alguma regra geral. E qual é a regra? Produto de uso coletivo e administrativo, eles não são permitidos, né? Você não pode repassar esse custo para o aluno. Ao que, por exemplo? Papel higiênico, álcool, balde, vassoura, pano. Então, tudo isso está incluído no valor que é da mensalidade que os responsáveis pagam todo mês para a escola. Então, os produtos, os materiais incluídos na lista, eles têm que ter finalidade pedagógica, ou seja, o aluno tem que usar o material durante o ano letivo e não pode ser nem administrativo, que aí a gente considera as grandes quantidades, né? Uma caixa com 10 papelotes de Chamex, né? Então, assim, é muito para uma criança usar. Então, ele tem que sempre ter a finalidade pedagógica e não pode ser de uso coletivo.
E a escola pode determinar que alguns materiais sejam comprados, né, Suelen?
Sim, a lista normalmente é para direcionar o ano pedagógico da escola, né? A escola sempre planeja uma lembrancinha para o pai, para a mãe, de dia das crianças, para os avós, dia da família. Então, esse material, na maioria das vezes, é utilizado para essas atividades e para as atividades internas também, não tem problema. Pode direcionar. O que não pode é a escola determinar a marca que os responsáveis têm que comprar e nem o local. E isso é um direito de escolha do consumidor, né? Qual marca, qual qualidade, o local, se eu quero comprar na internet ou no estabelecimento, isso tem que ficar a cargo do consumidor.
Isso acontece, acredito, com uniforme, né? Às vezes poucas lojas fabricam, ou então a escola já direciona, vai lá naquela loja porque lá vende. Pode fazer isso?
Se tem apenas uma loja que vende, fica complicado da gente exercer o direito de escolha, né? Agora, se existe mais de uma loja, o consumidor pode comprar aonde ele quiser. Não tem problema nenhum.
Se o estudante ele não tem condições de comprar aquele material exigido pela escola, né? Às vezes são materiais caros. Tem alguma saída para isso?
Olha, várias pessoas têm perguntado isso. E é um tema bem complexo. Por quê? Quando você faz a matrícula, você sabe mais ou menos o que a escola vai precisar e a escola apresenta aquela lista. Então, essa lista, teoricamente, é uma lista de atividades que serão desenvolvidas com a criança. Então, a falta do material também vai prejudicar o ano letivo. O ideal é que a família tente ajustar a lista ao orçamento e, principalmente, no ato da matrícula, já peça para ver essa lista, porque se doer no bolso, pode procurar uma escola também que tenha uma lista, uma mensalidade que se adeque melhor.
Existem escolas, Suelen, que a própria escola produz a apostila, o material didático, né, daquele ano. A escola pode cobrar por esse material didático também?
O material didático, a escola pode adotar um material específico, né? Então, é importante que a criança tenha o material para ela conseguir acompanhar o ano pedagógico, o ano acadêmico, junto com os outros alunos. Se é vendido em outro local, o consumidor pode escolher. Inclusive, vários PROCONs também informam que não é obrigatório que o produto seja novo. É muito comum que na mesma família tenham vários irmãos e que o irmão passou para a quinta série, o outro está na quarta e reaproveite desde que esteja atualizado. Né? Então, a escola pode sim adotar, mas se tiver uma produção por outro meio, os pais ou responsáveis também podem adquirir e podem usar também dos irmãos, caso não estejam defasados.
Isso acho que é até interessante, né, Suelen? Porque às vezes muda muita pouquíssima coisa de um ano para o outro, uma questão a mais, uma questão a menos, uma coisinha diferente ali. Isso justifica cobrar por um material novo ou a pessoa ainda assim ela pode utilizar o do ano passado, por exemplo?
Depende muito, porque depende se essa alteração, mesmo que pequena, seja significativa, porque às vezes você pode passar uma informação errada para o aluno, né? Se mudar algo muito significativo de um ano para o outro. Então, é importante que o material seja atualizado e eu acho que as escolas, Rafael, hoje em dia, eles estão se adequando a essas situações. Porque a gente está num momento financeiro que todo mundo está muito apertado, né? Então, assim, as listas eu estou vendo que estão bem mais enxutas, né? As escolas estão dando opções de variedade dos materiais também. E essa questão é muito comum quem tem mais de um filho que estude na mesma escola. Então, as escolas estão muito atentas a isso. A reutilização desse material escolar, do material pedagógico, sempre que for possível, justamente para que as crianças consigam terminar o ano letivo ou o ensino fundamental, todos na mesma escola. As escolas são muito preocupadas com isso.
Uhum. Você citou, Suelen, a exigência de compra, de taxa para comprar material administrativo ou material de limpeza, que seria um excesso, né? Um abuso da escola. Que outro tipo de prática pode ser considerado um abuso também?
Olha, a gente vê em algumas situações, as escolas, elas podem fazer o seguinte: ao invés de você entregar o material, você ir lá, olhar os valores e entregar o material na lista, eles dão a opção de você talvez pagar uma taxa e não ter que comprar nada. Então, tem que ficar muito atento se esse valor que substitui o material está de acordo com a lista. Vamos dar um exemplo. Se você pesquisando, você chegou à conclusão que você consegue comprar a lista do seu filho, da criança que você é responsável, por R$100, mas a taxa é 300. É muita diferença. Então, a ideia é que seja para custear aquele material e não outros.
Sim. Existem alguns materiais que são bem, bem específicos, né? A escola, ela pode direcionar uma marca ou algum produto específico em casos em que há poucas alternativas, assim, ou ainda assim, por exemplo, a escola exige que o aluno compre uma caixa de lápis de cor que tenha 100 lápis de cor, sei lá, e existem poucos, né? A família pode falar, não vou comprar essa caixa, vou comprar um com menos, com 12 cores ali. Pode fazer isso?
Essa pergunta é muito legal. A gente tem muito medo de fazer pergunta e de responder também. E isso nos contratos não pode existir, porque na relação de consumo tem que ter transparência e a informação tem que ser clara. Então, o pai ou responsável se deparou com algum item na lista que ele entende que não é necessário, talvez pela faixa etária da criança, ou pelo alto custo também, ele pode indagar a escola. Fala assim, olha, mas qual é a necessidade desse material específico? Porque não há outro no mercado. Às vezes, não é uma imposição de marca, mas é porque realmente não há outro no mercado. Então, os pais podem se reunir, procurar a escola e tentar encontrar o meio termo. Que a gente não pode é ter vergonha de perguntar. Você fez um contrato de prestação de serviço com a escola. Então, você tem a total liberdade. E a escola, já que pediu um material tão específico, com certeza ele deve ter uma atividade para uso exclusivo daquele material. E aí, com certeza, se for possível, vai conseguir chegar a um consenso para substituir, porque o ideal é nunca direcionar a marca e nem o local de compra, porque o consumidor tem que ter o direito de escolha.
Em escola infantil, Sueli, é comum que estudantes, né, levem, os pais comprem brinquedos para os estudantes levarem algum material para ser compartilhado ali. A escola pode exigir isso também? Tem que comprar coisas que não fazem parte ali de uma questão didática, né? Mas na escola de educação infantil, pode cobrar, por exemplo, que leve brinquedo, algum tipo de brinquedo?
Não há muito consenso sobre isso, porque a gente, antes de vir aqui, eu estava até olhando os PROCONs dos estados, vários estados brasileiros lançaram inúmeras listas, né, do que era possível estar na lista e o que não era. E a gente vê uma incompatibilidade até nisso, porque é muito difícil a gente estabelecer o que é coletivo e não pode, o que não é coletivo e pode. O que a gente tem visto na prática, ao invés da escola incluir na lista para comprar e deixar na escola, eles têm feito o dia do brinquedo. E aí cada criança leva da sua casa um brinquedo de preferência para compartilhar e brincar com os amigos. Então a gente volta à pergunta anterior. Se for abusivo, se não tiver no seu orçamento, se você não tiver condições e se você não concordar como pai ou responsável, você tem o direito de procurar a escola e buscar esclarecimento. Por que que esse material? Por que do brinquedo? Né? E talvez até sugerir isso.
Agora acho que uma dica que é importante para muita gente comprar com antecedência? Como que encontra os melhores preços?
É, o preço é o mais importante nesse momento, sim, né? Embora como brasileiro a gente deixa tudo para a última hora, as pessoas ainda não estão se movimentando muito para a lista, mas eu já vejo algumas pessoas fazendo. É, tem que pesquisar com antecedência, tem que ter paciência, tem que ter tempo, mas o que a gente vê é que a internet vem ajudar todo mundo. Tem várias empresas que aceitam o orçamento por e-mail, então responde, então coisa de 2-3 dias você consegue ter preço de 2, 3, ou 4 lojas. Hoje eu estava até conversando com alguns consumidores que estão com a planilha lotada, conseguiram vários retornos. É, então você consegue pesquisar o preço e, mais importante, é preciso pesquisar o preço de item por item e não do valor total. Por quê? Porque às vezes um produto que é muito barato, ele pode ser mascarado por um muito caro. Então você não consegue comprar os produtos mais baratos, é, ao invés dos mais caros, né? E o item por item, às vezes você consegue se organizar. Eu tô passando lá, o lápis de cor é mais barato, vou comprar na ida do trabalho, na volta do trabalho, vou deixar para comprar o giz de cera em outro lugar que é mais barato. Então o tempo permite também que a gente aproveite a melhor oferta.
Sim, é. É, Suelen, a gente está falando aqui mais sobre essa relação, né, da família com a escola, né? Mas foge um pouco, mas ainda faz parte desse universo aí de volta às aulas. O transporte escolar. Que cuidados que a família tem que tomar na hora de contratar um serviço de transporte escolar?
Primeiro, ver se ele tem autorização, se é vistoriado, se possui os cintos de segurança, né? Se tiver algum outro item específico, dependendo da faixa etária, tem que analisar isso e tem que cobrar, né? A gente vê grandes problemas de acidente com vans ou micro-ônibus que não são fiscalizados. E a gente está vendo crianças, né? Então, a criança ela tem que estar sentada, ela tem que estar com cinto, ela tem que estar com equipamento adequado. Então, os pais responsáveis, eles podem sim exigir a apresentação dessa documentação antes de fazer a contratação.
Que comprove que aquele transporte está regular.
Sim, que ele é regular.
Certo. Para a gente finalizar, Suelen, como que os consumidores, nesse caso, né, nessa relação de consumo aí, eles podem... O que eles devem fazer caso eles se sintam lesados, né, em algum momento?
Olha, eu acho que a primeira coisa que pode ser feita é procurar a escola. Porque é onde você contratou. Você tem um contrato de prestação de serviço. Então, dê a outra parte também a oportunidade de explicar o porquê daquele material, o porquê da lista. E talvez chegue a um consenso, né? Porque às vezes a escola ela sugere algo pensando ser a melhor forma de fazer aquilo, mas os pais às vezes não têm condições financeiras ou os responsáveis, e aí acabam chegando ao consenso. Se vê que não tem como e o consumidor, o responsável, ainda achar que é abusiva a prática, ele pode procurar o PROCON, e se não resolver, ele pode procurar a via judicial também.
Uhum. É um caso então que pode ser levado ao PROCON, por
sim,
exemplo.
Sim, sim.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com a advogada Suelen Mendes, Mendes, especialista em direito do consumidor. Suelen, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio. É muito legal quando o entrevistado vem aqui,
legal,
porque
né?
Fica uma conversa mais legal, né? Uma conversa mais leve, mais solta. Obrigado, viu, Suelen?
Imagino, que agradeço.
Boa tarde para você. Tchau, tchau.
Tchau.